Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1.
Abram comigo em 1 Pedro capítulo 1. A primeira carta de Pedro, capítulo 1. E eu vou ler o versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, meu título essa manhã é a tribulação da fé, o teste da fé, a aprovação da fé. E Deus querendo, vamos conseguir estudar o porquê sofremos neste mundo. Bom, alegria e dor parece ser um paradoxo na mente do ser humano. Eles não são compatíveis. Sofrer e se alegrar, eles não são bons amigos. Mas vamos ver na palavra de Deus que existe lugar para alegria e para dor. E tribulações, dores, tentações, são todos parte da vida cristã. Em nenhum lugar é dito que não sofreríamos. E Paulo nos dá muito exemplo. Ele diz que com dor ainda conseguimos nos alegrar. Sendo pobre, podemos ser ricos. Tendo nada, possuímos tudo. Então você pode ver o dilema, a paradoxo que existe na vida cristã. Em Atos 15, 26, Paulo estava na prisão, mas ele cantava e orava para o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui estamos em 1 Pedro, e algumas palavras para relembrar. Pedro usa a palavra sofrimento mais de 15 vezes. Então, é uma carta que combina ao mesmo tempo sofrimento e dor. E claro que o maior exemplo de sofrimento que ele nos dá é o Senhor Jesus Cristo. Não temos tempo de ir por todo o versículo, mas depois, para você estudar, se você for pelo 1 Pedro, os 5 capítulos, em todo o capítulo, ele nos dá exemplos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Então, caminhamos em seus passos. Nós caminhamos e seguimos Ele, que é o nosso Senhor e Salvador. Um discípulo não deve pensar que ele merece mais do que o seu mestre. Se eles executaram o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Jesus Cristo sofreu, nós também devemos esperar que vamos sofrer. Sabemos que é pela palavra de Deus que Jesus Cristo é Deus, um homem de dores, com muito sofrimento. O Senhor Jesus Cristo é o nosso grande exemplo. E como eu disse, Pedro usa essa palavra sofrimento mais de 15 vezes. E ele usa vários sinônimos também para falar dos sofrimentos que os crentes passarão por isso. E acredite-me, não existe outra religião onde o povo sofreu tanto como no cristianismo. Ninguém experienciou o sofrimento que os cristãos experienciaram neste mundo. Lembra existir um império romano que provocou um fogo em toda a cidade de Roma, porque ele queria reconstruir a cidade de Roma. E quem ele acusou do fogo? Cristãos. E assim que muitos cristãos tiveram que deixar a Roma, muitos tiveram que deixar e muitos morreram. E eles ainda descobrem até hoje alguns corpos. A perseguição era tão grande, tão intensa, tantas atrocidades ocorreram com os cristãos na história da igreja. Poderíamos multiplicar os exemplos. Mas essas pessoas a quem Pedro está escrevendo aqui, eles estavam sofrendo da maneira mais terrível, mais horrível, por causa de suas fés e por causa de suas fraquezas neste corpo que temos. Mas vamos explicar mais detalhes. Tribulações são parte da nossa vida cristã, da nossa fé. Tribulações moldam nossa fé, constroem nosso caráter. Eu acredito que tribulações são a fibra da alma. Mas em Romanos capítulo 5 é dito: operam em nós paciência as tribulações, experiência, e eles também operam em nós a esperança. Crentes, se você é um crente que está passando por grande tribulação, grandes tentações, grandes problemas em sua vida, essas coisas vão moldar a sua personalidade, a sua vida. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui como um moralista. Eu sei que alguns crentes estão passando por muita dor. Se você não sente o que eles já sentiram, você não pode entender a dor deles. Mas essas coisas foram ditas a nós na palavra de Deus. Temos que esperá-las, elas acontecem. Mas Deus nos dá o remédio. Eu espero que você aprecie. Deus não nos deixa só. Passamos por grande dor. O Senhor Jesus Cristo disse que estará conosco. Isso é algo que podemos depender e acreditar e confiar. Porque ele nunca erra em sua palavra. Ele é a verdade, diz a verdade. Spurgeon, ele disse que a aflição é a melhor coisa que existe na casa dele, dizendo a vida dele. Eu tenho certeza que Spurgeon disse isso de Martin Luther, que disse que aflição é o melhor livro da biblioteca dele. E ele também disse que existem alguns salmos que ele nunca conseguia entender. Mas quando ele estava afligido, ele conseguiu entender. Então a aflição, ela nos ajuda a apreciar a palavra de Deus, os exemplos de outros homens do passado que sofreram tanto. Se você não acredita, leia Hebreus 11. No fim daquele capítulo você encontra exemplos de tantos crentes. Eu tenho vergonha quando eu tenho dor em meu corpo e eu penso nos heróis da fé, como eles sofreram, e alguns deles iam de um lugar para outro, sem roupas que as pessoas devem estar usando naquela época, mas por causa de suas fés no Senhor Jesus Cristo. E você sabe o que diz naquele capítulo? Esse mundo não merece ter tais homens, mas eles estavam lá. E eles sofreram por causa do Senhor Jesus Cristo, por amor a Ele. Então temos exemplos de homens e mulheres na palavra de Deus, de como eles sofreram. E eu tenho certeza que você conhece muitos cristãos que sofrem pelo Senhor Jesus Cristo, não só em fé, mas em seus corpos também, fisicamente. Queridos irmãos e irmãs, a vida não é só um dia ensolarado. E como você sabe, eles dizem que todo pássaro pode cantar quando tem um sol bonito. Mas a vida não é só feita de prazer. Existem dias escuros, mas existem dias bonitos e coloridos também. Mas temos que prestar atenção as ambas essas coisas. O Senhor nunca prometeu que a gente teria uma vida só feliz. Mas, como eu disse, nos problemas, nas dificuldades, nas tribulações, ele diz que está conosco. Poderíamos multiplicar os exemplos. Ele diz: quando você passa pelas águas, os rios, o fogo, eu estarei contigo. Salmo 23, 4. Davi diz que o Senhor inspirou a dizer: mesmo que eu caminhe no vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque estás comigo. Estás comigo. Você vê paz novamente? Paz é a presença de Deus na vida de um crente. É você um crente? O Senhor contigo é tudo, é suficiente. Você não precisa de mais nada, porque você tem seu melhor amigo. O melhor Deus, o único Deus em seu lado. Então, tribulações é uma realidade. Mas é dito antes que. É dito que vamos sofrer, não é uma novidade, nós sabemos já. João, no Evangelho de João, diz: neste mundo você terá tribulações. Atos, capítulo 14. Paulo diz: com muitas tribulações entrará no reino de Deus. Segundo Timóteo, onde Paulo diz: se quer viver uma vida de Deus, uma vida santa, serás perseguido. Muitos exemplos. Filipenses 1, 29, Paulo diz: temos o privilégio não só de crer no Senhor Jesus Cristo, mas também de sofrer por Ele e sofrer com Ele. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, existem motivos do porquê qualquer um de nós deve sofrer. Existe motivo do porquê devemos sofrer e existe motivos de porquê você não deve sofrer. É isso que você tem que tomar cuidado. Pedro nos alerta em 1 Pedro, capítulo 4. E ele vai falar por que um crente deve sofrer e não deve sofrer. 1 Pedro 4, versículo 15 e 16. Ele diz: que nenhum de vós padeça como homicida. Nenhum cristão deve sofrer como um homicida, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremece em negócios alheios. Eu espero que você aprecie isso. Não seja alguém que coloca sua mão, os seus pés em um negócio de alguém. Ninguém deve sofrer com isso. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Então, aí glorificamos a Deus nesta parte, porque sabemos que estamos sofrendo por amor a ao nosso Senhor, não porque somos homicidas, ladrões, mentirosos, não, ou malfeitores. Que Deus nos ajude nessas coisas. Tenho certeza que você conhece o dizer: existe mais maldade em um pequeno pecado do que um mar de aflição. Pecado é mal. Nenhum cristão deve sofrer por causa de pecado. Ah, sofra por causa da sua fé. Sofra porque vivemos num mundo caído. Essa é a questão. Quando alguém pergunta: por que que você sofre? Por que sofremos se tem Deus? Por que ele faz crianças que sofrem? Porque existe guerra no mundo. Você sabe a questão ou a resposta da palavra de Deus? Existe sofrimento porque vivemos num mundo condenado, num mundo caído. Nós trouxemos essas coisas para esse mundo e para nós. Por quê? Porque Deus criou esse mundo, esse universo perfeito. Mas sabemos, pensamos, ah, sabemos melhor do que Deus. Nós queremos escolher nossos caminhos. E daquele dia, porque morremos por causa do pecado, porque ficamos doentes por causa do pecado novamente. Vivemos num mundo caído. Não deixe, por favor, que ninguém fale para ti que você está doente porque você pecou. Existem algumas igrejas, quando alguém tem uma dor no seu corpo, ah, talvez você tenha que confessar o seu pecado para o Senhor, porque Deus está te punindo. Cheque o que você fez errado. Claro que a doença vem por causa do pecado, porque somos pecadores. Mas, por favor, não dê crédito para toda doença, para toda dor que você tem, pensando que é um pecado que você cometeu. Nós nos tornamos doentes por causa de bactérias, por causa de muitas coisas que acontecem nesse mundo, mas Resposta: essas coisas acontecem porque vivemos num mundo caído. O mundo não vai melhorar. Sim, teremos grandes prédios. Sim, temos trens mais rápidos. A internet está se evolvendo. Porém, isso é só o que vemos. Mas profundamente no coração dos homens e das mulheres é a degradação, a poluição, a contaminação está indo o caminho oposto. É por isso que continuamos dizendo: arrependa-se, confie no Senhor Jesus Cristo. As pessoas querem um mundo melhor, mas eles não querem mudar em suas mentes e seus corações. Ah, isso é o que a palavra de Deus nos diz. Mas por que existem tribulações? Por que que tribulações acontecem para os crentes? E como eu disse, eu quero dar só eu quero que vocês entendam um pouco a essência da mensagem antes de chegar ao ponto certo. Em todos os lugares existem pessoas que sofrem. Ninguém é isento ou imune do sofrimento. Todo mundo sofre tribulação, querendo ou não. Dificuldades vêm. Sabe, Joe, em capítulo 5, ele disse: o homem, ele vai à tribulação. E ele diz também: o homem que nasce de uma mulher, em poucos dias ele está cheio de problemas. Ele vem como uma flor e aí é cortada, arrancada. Tribulações, dificuldades são universal. Eles são inevitáveis em todo lugar do mundo. Porque, como eu disse, vivemos num mundo condenado. Todo mundo é tentado, cristões e não cristões. Por favor, não pense que os cristãos. Que aqueles que não são cristãos não são tentados. Todo mundo é tentado. A diferença entre o crente e aquele que não é crente é a maneira que agimos quando passamos por tribulações. Segundo lugar, a tribulação pode vir a gente de repente. Eles acontecem. Eles não mandam uma mensagem avisando ou um telefonema. Eles não batem na porta, é como um ladrão. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra tribulação vem da palavra grega que nos dá a palavra em inglês piratas. Os piratas não dão um telefonema para aquele navio. Não, de repente eles estão lá. A tribulação ocorre em qualquer momento. Ah, me relembra de Jonah, o profeta Jonah. Quando ele estava irritado, ele foi sentar debaixo daquela árvore e ele ficou feliz de ter aquela sombra porque estava muito quente. Mas rapidamente veio uma lesma, algo que fez com que aquela sombra se fosse, a árvore murchasse. O que aconteceu com Jonah? Ele ficou irritado novamente. Então, algo pequeno pode acontecer, uma mensagem, algo que descobrimos e aí estamos em tribulação. A tribulação pode vir a gente de repente. Mas eu tenho certeza que você vai apreciar. Você não vai bater em portas buscando tribulações, mas ela vem para nós. E nós caímos nessas tribulações. Eu devia adicionar também: eu caio nelas e elas caem em mim. É vice-versa as tribulações. Nós caímos nelas e elas caíram em nós. Bom, eu nunca encontrei ninguém que está buscando tribulações, mas ela vem a nós. E em terceiro lugar, é o que Tiago e Pedro nos fala na palavra em Deus. Primeiro Pedro, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, em primeiro lugar, eles são universal; em segundo lugar, eles são repentinos, de repente; em terceiro lugar, você tem tipos diferentes de tribulação, uma grande variedade, todos os tipos. É interessante que não temos uma lista, porque se você começar a listá-los, seria uma lista sem fim. Não terminaria. Então, eles podem ser físicas, podem ser espirituais. As pessoas passam por dores e desastres que não temos palavras. Perseguição, problemas em casamento, saúde, desemprego, tragédia, guerra, conflitos, relacionamentos acabados, dores, morte. Essas coisas são reais. Muitos crentes passam por isso. Não quer dizer que todos acontecerão com você ao mesmo tempo, mas você pode passar por muitos tipos de tribulações em sua vida. Mas aqui temos as boas novas. Eu espero que eu não seja tão negativo hoje. É dito algo em 1 Pedro 4, 10. Cada um, mesmo existindo aqui, temos uma promessa do Senhor. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Existe multiforme, existem muitas tentações, tribulações, dificuldades, mas existe também um conforto para o crente. Temos muitos tipos de graça de Deus. Promessas, previsões do Senhor Jesus Cristo. Então eu posso depender nessas coisas, porque Deus as mandou. Então essas coisas são reais e podemos confiar no Senhor. Em quarto lugar, tribulações podem ser duras. 1 Pedro 6, novamente, ele nos diz a palavra dura, que vós grandemente, ainda que agora importa sendo necessário que sejais por um pouco contristados, é exausto. Às vezes você está doente, uma doença que te enfraquece, tira toda a sua energia. É duro. Tribulações podem ser duras, podem ser muito estressantes, te deixando deprimido, oprimido. Mas, queridos amigos, isso não é uma ficção, isso é real. Isso acontece quando machuca, machuca. E é assim que devemos ver. Não tem outra forma de colocar. Mas olhe para o encorajamento da palavra de Deus. Como Romanos 8 diz: nada, nada deve nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você ler essa mensagem, tem 17 coisas listadas em Romanos 8. Muita coisa, morte, necessidade. Porém, Paulo diz no final, nada deve nos separar. Será que a doença nos separa? Será que tentação, tentação, tribulação? Nada deve nos separar do amor de Deus. Então, tribulações são universais, são repentinas. São vários tipos diferentes, mas elas podem ser duras, pesadas, nos oprimirem. E em quinto lugar, olha o que Pedro diz em versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristada, só por um tempo, por pouco tempo. Não existe duração que é dada para nós. Claro que se você perguntasse para alguém, pessoas que passam por dor, é uma coisa da vida, mas será que eu posso mudar a minha maneira de pensar nessas coisas? Não temos uma duração, mas para algumas pessoas, uma duração é dada. No versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, alguns de nós, nossas tribulações serão até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até que nos encontre com o Senhor Jesus Cristo, ou até que ele nos leve para estar com ele. A vida. Lembre-se, meus queridos irmãos e irmãs, a vida é curta. Eu estava falando não muito tempo atrás com um jovem de 23 anos. Ela não é uma crente, eu disse para ela. O tempo está voando, correndo, você deve vir ao Senhor, você deve conhecê-lo, ter um propósito na sua vida. E ela disse: meu problema é que eu acredito que a vida é muito longa. Mas não, Salmo 90. Alguns viverão até os 90, alguns até os 70. Porém, não sabemos qual é o dia. Então, em comparação com as pessoas na época de Adão, ou depois de Adão, que viviam por 900 e poucos anos, 80 anos não é nada. A vida é curta. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, ele chama uma aflição leve. Em Romanos 8, 18, ele diz: eu acredito que nossos sofrimentos neste mundo são nada em comparação à glória que virá. E eu posso te dar outro exemplo. Lembra de Jacó? Jacó, que queria ganhar o coração de Raquel, ele trabalhou por 7 anos. Em Gênesis 29 é dito que ele amava Raquel tanto que os 7 anos passaram como se fossem alguns dias. A vida é curta. É por isso que a nossa dor, em comparação com a eternidade, não é nada. Temos a eternidade a vir. Então podemos aguentar essas coisas, porque Deus está conosco. Ele não nos abandonará para caminharmos com Ele. Qualquer coisa comparado com a eternidade não é nada. Mas quanto tempo vai minha dor durar? Bom, temos em Salmo 35. Dor pode durar por uma noite, mas a alegria vem na manhã. Então, quanto tempo que a minha dor vai durar? Um dia por vez, um dia por vez. Então, o Senhor vai nos fortificar e nos ajudar. Mas, em sexto lugar, tribulações não são um acidente. Eles são intencionais e funcionais. Se eu dizer, eu disse que a tribulação são repentinas, são vários tipos diferentes, é universal, podem ser duras, oprimidas, mas eles são só por um tempo. Em sexto lugar, tribulações são intencionais. Algumas pessoas têm prazer em machucar outras pessoas. Este não é o caso do nosso Senhor Jesus Cristo. Lamentações 3:23 é dito que Deus não aflige. Ele não tem prazer em nos angustiar ou nos tribular. E mesmo condenar um pecador. Ele quer que o pecador se arrependa. Agora estamos falando sobre filhos de Deus. Será que você notou algo na mensagem? Satanás não está mencionado aqui. Tudo está em relação a Deus. E eu tenho certeza que você conhece o dizer. É dito que as tribulações são bênçãos do céu. Eles vêm a nós. Divinamente, por uma providência divina. E é por isso que é dito na mensagem, você vê a mensagem, se precisar, não é só por alguma chance, mas se precisar, Deus mandará essas tribulações para nos ajudar, para a nossa santificação, essas coisas acontecem. Porque se existe uma necessidade, então esses são os motivos do porquê as tribulações estão acontecendo. Mas agora a questão, dissemos que é intencional e funcional. Qual é a intenção de Deus? Qual é o funcionamento da minha tribulação? Bom, eu não vou comentar neles porque poderíamos passar o resto do dia inteiro só tentando entender cada um de nós. Mas agora aqui existem os motivos do porquê que Deus manda a tribulação para seus filhos. Mas antes de eu mencionar, quando você lê Salmo 190, Davi diz: Foi bom que eu fui afligido. Eu nunca encontrei ninguém que disse isso. Mas Davi disse: ele passou por grandes tribulações, muitas tribulações. Seus filhos se rebelaram contra ele. O Senhor, parecia não estar com ele, parecia ter abandonado ele. Mas esse homem diz: Foi bom que eu fui afligido, porque ele aprendeu algo com a aflição. Ele aprendeu a obedecer a Deus e não se desviar da palavra de Deus. Mas aqui tem cinco ou seis motivos por que Deus manda tribulação para nós. E o primeiro, simplesmente, as tribulações são mandadas para nós. Temos em Deuteronômio, capítulo 8, o povo de Deus teve que aprender algo. Ele puniu eles biblicamente para que eles se tornassem humildes, porque o orgulho fez Satanás cair, orgulho fez Adão cair, orgulho faz com que tantas pessoas, homens, mulheres, pregadores, maridos, mulheres, caírem. É o orgulho. Deus resiste o orgulhoso. Paulo teve que aprender em 2 Coríntios, você sabe, Deus estava atrás de suas tribulações. Satanás só toma vantagem do que Deus faz na vida de um crente. E você sabe que ele disse: Eu orei três vezes. Mas o que que Deus disse? Para que eu não seja orgulhoso, ele orou três vezes. Mas Deus disse a ele: minha graça é suficiente. Queridos amigos, irmãs, irmãos, não importa a tribulação que você está passando. Se você tem a graça de Deus o suficiente, mais nada. As tribulações, elas nos lembram quem está no controle. Quando eu tenho saúde, sou jovem, pratico esportes, eu me sinto forte, eu me sinto bem, eu sinto que meu coração bate forte, eu sinto que minha pressão está boa. Eu estou bem, eu acho que tudo isso é porque eu como bem, saudavelmente, eu vou para a academia, eu me cuido. Não. As tribulações vêm para nos lembrar quem está em controle. Quem está em controle? Deus. Uma visita para o médico, para um check-up, um x-ray, ou um exame de sangue. Isso te ajuda a entender. Joe, ele foi tentado. Passou por dificuldades. Quando você lê Joe, capítulo 13, 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aquelas coisas estavam acontecendo com ele e ele pensava o que ele fez para Deus. Ele era chamado do homem mais justo do mundo. Essas coisas aconteceram com ele não porque ele fez nada errado para Deus, mas novamente a sua fé estava sendo testada. A sua fé estava sendo testada e purificada em Jô 3, 23, 10. E Deus purificou-o e checou e viu que a sua fé era mais preciosa do que ouro. Em Jô 42, ele vê como Deus o abençoou ainda mais do que as tribulações que ele passou. Então, suas tribulações podem ser por uma vida inteira, sim. Essa é a realidade. Mas o primeiro motivo é para prevenir o orgulho. E o segundo motivo para nos fazer para que não gostemos das coisas do mundo. Colossenses diz. Desde que estamos com o Senhor Jesus Cristo, coloque as suas afeições nas coisas do céu. Meus queridos irmãos e irmãs, ninguém deve competir, nada deve competir com o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Onde o seu tesouro está, lá o seu coração também estará. Onde está seu coração essa manhã? Com todas as suas tribulações, com todas as tentações. Lembre-se, 1 Coríntios 10, 13. Todas as tribulações são comuns para todos os homens. Claro que se você conversar com alguém, eles vão dizer: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como que é. Mas a Bíblia diz que é comum para o homem, você não é o único. Mas novamente, na mesma passagem, Deus achará o caminho para que você saia dessa situação, mas é para prevenir o orgulho e para nos ajudar a não gostar das coisas desse mundo. Em terceiro lugar, tribulações é um instrumento para que Deus nos puna, nos ensina, nos discipline. Seria a palavra certa. Mas deixa eu explicar algo de Hebreus 12, 5 a 8. Alguém que nunca foi disciplinado por Deus não é um filho de Deus. Porque Deus certamente vai disciplinar os seus filhos. Somos os filhos de Deus. Então, quando pecamos, quando nos desviamos, quando não oramos, quando não testemunhamos, quando não lemos a palavra para alimentar as nossas almas, Deus trará uma miséria em nossa vida. Para que queremos voltar a ler a palavra de Deus, orar, testemunhar, ter comunhão com o povo de Deus. Essas coisas Deus usa como uma disciplina para nos lembrar que Ele está em controle. E eu tenho certeza que você conhece 1 Coríntios 11, 30, o que aconteceu? As pessoas que participam da Santa Ceia sem dever ou da forma errada, eles sofrem porque eles não pensaram. Ninguém de nós merece nada, mas quando chegamos na Santa Ceia do Senhor, temos que lembrar que o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, para pagar pelos nossos pecados. Sabemos que é uma grande celebração e não devemos participar da Santa Ceia de uma forma leve, como se não fosse nada, porque Deus vai nos punir, nos disciplinar, para fortificar o nosso caráter. Me deixe ler Romanos 5. Romanos, capítulo 5. Em relação como o Senhor constrói o caráter do crente com experiências, com disciplina, com talvez doenças e outras coisas. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado para nos fortificar, capacitar no nosso caráter cristão. Bom, em quinto lugar, para nossa santificação. Para nossa santificação é para nos capacitar de confortar, a confortar outros crentes, outras pessoas, ser um conforto para eles, uma ajuda. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 4. Meus queridos irmãos e irmãs, em sexto lugar, tribulações vêm a nós para ser um testemunho para aqueles que não são crentes, porque eles verão como que o Senhor lidou contigo na sua tribulação. Você não amaldiçoou Deus, você não negou a existência de Deus, mas na tribulação o Senhor te confortou, o Senhor te deu graça suficiente. E eles veem isso, porque quando existem tribulações, O mundo está de cabeça para baixo. Esse é o fim da vida. Eles só vivem pelo que eles veem, mas nós temos um Deus diferente. Nós temos um propósito diferente. Nunca compare as suas tribulações com outra pessoa. Isso não seria justo. Suas tribulações são suas, as minhas são minhas. Então eu concluo. Bom, eu gostaria de falar mais da mensagem, mas eu terei outra chance, se Deus quiser, de explicar a tribulação da fé. Como que é mais preciosa do que o ouro? Você sabe, na Bíblia existem só algumas coisas que são mais preciosas do que o ouro. Deixa eu dar a lista rapidamente, antes de concluir. Deus é mais precioso do que o ouro. Uma boa reputação, um bom nome é mais precioso do que o ouro. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. O Senhor Jesus Cristo é mais precioso do que o ouro. E aí continua. Mas agora você vê, a sua fé, a maior parte do mundo, eu acho que a minha fé é tão pequena. Mas será que você consegue ver? Pedro diz que a sua fé é mais preciosa do que o ouro. Bom, então esta é a fé. Mas essa fé só estará lá quando é testada. A fé que não é testada não pode ser confiada. Mas como eu prometi, eu vou ter uma outra oportunidade de expandir nisso. Então, queridos amigos e irmãos, se vocês sofrerem, passar por tribulações, porque eles são universais, universais, todo mundo passa por isso, podem ser duro, vem de repente, vem de várias formas, muitos tipos diferentes. Eles são por um tempo só, mas eles são intencionais. Por que que Deus as manda para nós? Para prevenir o orgulho, para nos ajudar na nossa maturidade, para nos conformar, para que podemos nos conformar, podemos confortar outras pessoas também. Deus nos usa também para disciplinarmos, para sabermos que Ele está no controle. Ele é aquele que nos santificará e nos ajudar diariamente. Eu espero que eu tenha feito esta mensagem simples e que você tenha entendido.